Boa tarde.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Fora da Caixa.
Do Fora da Caixa, sim. Começando agora com você. 1h24 da tarde. Estamos juntos nesse momento para falar de empreendedorismo, para falar sobre transformação, mudança de vida e, claro, né, gente, educação financeira. Sempre esse é um dos pilares que norteiam aqui o nosso programa. Não tem como ser um empreendedor, uma empreendedora, ter o seu próprio negócio sem estar pensando na educação financeira e como você gerenciar as suas finanças. E nós vamos ver que ter educação financeira é muito mais que saber lidar com os números. Uma questão também comportamental, muitas vezes até de mentalidade. E já já você vai conhecer a nossa convidada de hoje. Deixa eu me apresentar para você que está chegando agora pela primeira vez aqui no Fora da Caixa. Eu sou Patrícia Tosta, esse é um programa voltado para o empreendedorismo. Você que é empreendedor ou empreendedora, homem ou mulher de negócio, que iniciou o seu negócio, o seu projeto, seu produto ou serviço por uma necessidade, né, de aumentar a sua renda, de contribuir mais, ou por uma vocação mesmo, por um propósito, e por isso você criou uma marca, um produto, está deixando também o seu legado. Ou quem sabe também você é aquele empreendedor por uma oportunidade, por uma necessidade de colocar o seu negócio no mundo. Então vem para cá, participe com a gente. Mais do que um programa, é uma escola, é uma troca. Aqui você se conecta com pessoas que são do ramo, das diversas áreas do empreendedorismo, ou também gestores, líderes, pessoas que estão à frente de organizações e instituições que representam o mundo do empreendedorismo, ou estão aí também para mentorar, ajudar essas pessoas, tá? Você não está sozinho, a gente costuma dizer que empreender transforma e chegar ao topo é uma construção. Um passo de cada vez, tá certo? Agora que você já me conhece, já conhece o programa, se apresente também pra gente. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube, que você acessa pelo @cardialfm ou manda uma mensagem, se preferir, pelo zap, WhatsApp 3114-3344. 3114-3344 é o número fixo, mas sim é o WhatsApp aqui do estúdio. E agora vamos ouvir também a nossa convidada, ela que veio aqui partilhar um pouco do seu conhecimento sobre essa área de finanças. Edneia Almeida, ela é conselheira fiscal, faz parte dessa associação, né, dos educadores financeiros, ela é consultora financeira e mentora, gente, também palestrante. Ela é CEO da Gestão 12 Soluções Financeiras. Já gostei, hein? Se uma solução financeira já tá bom pra gente, imagina 12. Uma para cada mês do ano. Ela vai falar sobre empreendedorismo, finanças e comportamento. Tem também uma feira maravilhosa que está acontecendo nesses dias. Daqui a pouco a gente lembra também essa atividade. Edneia, seja bem-vinda. Primeira vez aqui no Fora da Caixa.
Obrigada, Patrícia. É um prazer. É um prazer estar aqui, falar com a sua audiência, falar sobre finanças comportamentais, sobre mentalidade, porque não é só sobre número, é sobre mentalidade e comportamento. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu sou especialista em finanças com ênfase em finanças comportamentais. A intenção de falar sobre finanças comportamentais é que você, empresário, entenda que não é só sobre os números. Você, como pessoa física, também precisa entender quais são as suas dores como pessoa física para não reverberar na empresa. E como é que chega essa dor na empresa? Você retirando o seu prolabore. Tem pessoas que falam, ah, eu retiro o prolabore. Como é que você paga suas contas? Ah, eu vou pagando um boleto ou outro na empresa.
É primeira coisa, a primeira pessoa que você paga, não é nem o seu fornecedor, seus colaboradores, mas é você. E você está se pagando nessa empresa? Ah, não, eu faço isso por amor. Ou então a empresa está faturando, mas eu ainda não consigo. Fatura, mas eu ainda não estou tendo lucro. Porque tudo que a gente fatura é para pagar os insumos, para pagar os colaboradores, paga o aluguel, sei lá o que mais, internet, luz, água, e acaba não ficando. Então você está ali pagando para trabalhar, gasta sua roupa, seu tempo, tudo, mas não tira o seu prolabore. Então, o que é isso? Por que esse comportamento? E às vezes o comportamento vem até dessa mentalidade empreendedora de se assumir como empresário, empresário, empreendedor. Na hora que vai preencher lá uma ficha em alguma coisa, até na escola do filho, coloca aqui naquele campo, o que, que você faz? Ah, não sei. Nem para escrever ali, empreendedora, empreenda, eu sou empresária. Às vezes custa, né? Fazer essa virada de chave. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora está chegando a hora do intervalo comercial. Não sai daí, tá? Nós estamos ao vivo no arroba Cardeal FM. Vamos saber o que é isso, finanças e comportamento. Como que o seu comportamento, você, pessoa física, CPF, está impactando no seu CNPJ, no seu negócio, na sua empresa. Seus medos não podem ser o medo da empresa, gente. Você precisa virar, né, abrir essa mentalidade, pensar fora da caixa e também superar essas crenças limitantes. Vamos ali rapidinho faturar e daqui a pouco a gente volta com Fora da Caixa pela sua 106.1 Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. E que tal aprender a arrumar a malinha do seu bebê? Vamos lá! Separe a malinha ou sacola, higienize com álcool a 70%. Separe os saquinhos ou envelopes que escolheu para organizar as roupinhas do seu bebê. Cada kit deverá estar identificado com os dias. Dessa forma, ficará mais fácil para o acompanhante encontrar a roupinha que foi escolhida com carinho para cada dia. Separando os envelopes. O primeiro dia, conjuntinho, meias, luvas, touca, pano de boca, pano de bumbum, manta, cueiro, lençol para berço, fralda de ombro. O segundo dia, são os itens do primeiro kit, incluindo toalha fralda e toalha de capuz. E o terceiro dia, temos os itens do primeiro e do segundo kit. O envelope extra é muito importante. Atenção! Deve conter toalha fralda, fralda para ombro, pano de boca, pano de bumbum, luvas, meias, cueiros, pijaminhas, bodies de manga curta e de manga longa. E vamos à necessaire. Escova de cabelo, macia, sabonete neutro, cotonetes, tesoura de unha, ponta redonda, pacote de fralda descartável, opcional.
Se dirigir a escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B, não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. Uhum. E faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado.
é muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no programa Fora da Caixa, um programa pensado, feito com muito carinho para você que é empreendedor, para você que é empreendedora, gerir melhor o seu negócio, gestão do negócio, gestão financeira, gestão comportamental também. Hoje nós estamos batendo papo, a partir de agora vou passar a palavra para a nossa convidada, para ela trazer um pouco assim, essa dimensão, fazer essa introdução sobre o tema. Exatamente isso. Por que que a questão comportamental ela impacta nas finanças e o empreendedor precisa estar de olho nisso? Você é uma especialista em comportamento, Edneia. Como é que você vem atuando e fala essa relação, comportamento e finanças?
O comportamento e finanças, ele acontece de forma tão natural que você não percebe. Um exemplo, tem uma cliente que ela falou assim, sempre quando eu ficava chateada, eu sentava no sofá, abria Shopping ou Shein e ficava colocando ali os produtos no carrinho e muitas vezes ela comprava. Ou seja, ali era uma dopamina, era uma forma de compensação que ela tinha. E de onde é que saía esse dinheiro? Se ela não tinha como pessoa física, obviamente ela pagava através da conta PJ dela. E é nesse momento aí que entra as finanças comportamentais, porque quando você conhece as suas dores, o momento em que você está, ou se eu estou chateada, eu não vou descontar na comida, eu não vou descontar na compra, eu preciso nomear. O que é isso aí? Por que eu estou chateada? É acolher a criança ferida. Então, quando a criança tem ali a dor da infância e não é curada, o adulto, ele não consegue prosperar, porque o adulto não faz dinheiro. Ou criança não faz dinheiro, quem faz dinheiro é adulto. Então, se você está em momento de oscilações o tempo todo, irritabilidade, você está buscando compensações através de compras, é porque a sua criança ferida está ativa. E quando você não nomeia isso, você vai comprar, você vai buscar compensação. E é aí que entra finanças comportamentais. Por que que eu compro? Por que que você compra da forma que você compra? Por que que você tem tantos sapatos, tantas bolsas? Por que tem roupa no seu guarda-roupa com etiqueta? Que compensação? O que é que você sentiu na hora que você pensou em comprar? E aí, quando você tem essa consciência de, se eu pensei em comprar, eu vou primeiro pensar se eu posso, se eu preciso ou não, se minhas finanças comportam ou não, não simplesmente fiquei chateada, fiquei irritada ou algo do tipo e comprar.
Exatamente, porque vai sangrando aí o caixa da empresa, você falou, né? Antes a gente estava dizendo, tem gente que acha que não tira o prolabore, eu tenho uma empresa, mas a empresa não me paga. Mas quantas contas pessoais, inclusive, você está pagando, ou por desorganização, ou por sei lá o quê, com o caixa do negócio, da empresa? Ah, é aquela academia ou a escola do filho, é uma coisa que você quis comprar para você e vai sabotando o próprio negócio.
Infelizmente,
né?
É muito comum, Patrícia, perguntar qual foi o seu faturamento, um exemplo, no mês de abril. Eu não sei. Quanto que você pagou? Não sei, eu sei que tem conta paga, tem conta atrasada. Então, como é que você está? Você acorda todos os dias para trabalhar, você está dando o seu melhor e você está negligenciando as finanças da sua empresa, não faz sentido. Isso é um grande sabotador. Então, é interessante que você tenha um sistema, um aplicativo, uma planilha, até mesmo um caderno, que eu sou um pouco contra o caderno, mas não importa. O importante é que você tenha um tipo de anotação.
Olha aí, quer dizer, contra o caderno, quer dizer, claro, se não tiver nada, o caderno é melhor do que nada. Mas por que não o caderno?
Porque o caderno...
Pode dizer.
Porque o caderno, imagine, quando você lança no aplicativo, ele vai somando, ele já vai te dando ali o débito e o crédito, e você vai saber o saldo, se dá ou se não dá. Já tem uma soma, um cálculo, a planilha faz isso. Mas o caderno, você vai ter que estar somando ali, você tem que estar com caderno, você tem que andar com caderno na bolsa. O celular você está em mãos.
E esse aplicativo, tem, assim, tem vários aplicativos que estão no mercado, algum que seja assim, gratuito, que seja fácil. Porque aí já parte do princípio, geralmente quando é empreendedora, né? Não que mulher, gente, a gente não tem essa crença aqui que mulher não lida bem com os números, né? A gente sabe que a sociedade às vezes coloca isso, mas é sim, de fato, em alguns momentos uma dificuldade. Então tem, Ednei, alguns aplicativos, algum aplicativo, alguma planilha que você indique ou até possa compartilhar depois com a gente passar para quem quiser para fazer esse controle, aquele que seja bem básico, bem simples.
Eu tenho uma planilha de controle pessoal. Você pode entrar em contato comigo, com a Patrícia, que eu posso passar gratuitamente. Essa planilha de controle pessoal, que essa planilha ela tem uma visão de janeiro a dezembro. A partir do momento que você, se você tem cartão de crédito, lança todos os parcelamentos do cartão de crédito, lá está separado como despesa fixa. Você sabe qual é a sua despesa fixa mensal? Você sabe qual é a sua despesa variável? A despesa variável ela vai acontecendo principalmente de acordo com as suas emoções. Mas a despesa fixa, água, luz, telefone, aluguel, dependendo da sua situação, todo mês aquele pagamento que você tem, você precisa saber quanto é, 400, 500, 1.000, 5.000.
Quanto é, que é aquilo que você todo mês tem que pagar. Claro que pode ser que apareça, né, alguma coisa, uma doença, uma situação que não estava.
É uma variável.
Mas já entra como variável.
É, que aí entra como variável, porque a importância de saber disso, Patrícia, às vezes você está com um salário que nem comporta a sua despesa fixa. Às vezes você precisa reduzir.
Gente, não tem nem para pagar o básico, resumindo, né?
Isso, às vezes você precisa recalcular a rota, reduzir o seu custo mensal, que é para caber no seu orçamento. E, infelizmente, tem pessoas que não quer olhar para essa realidade. Tem muito isso também.
Não quer olhar, depois eu vejo isso. É o famoso, depois eu vejo isso. Você já ouviu muito, depois eu vejo isso?
Muito, muito, depois eu vejo isso. E a empreendedora, o empreendedor que tem ali o controle financeiro, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, ela tem ali grandes chances de não entrar na estatística de empresas fechando em 1 ano, 3 anos e 5 anos. Porque a negligência financeira do empreendedor, ela é altíssima.
Isso vem de uma negligência realmente financeira ou de uma falta de mentalidade, onde um não amadurecimento? Nós falamos aqui da criança, às vezes a gente está se comportando aí no mundo, no mercado, como empreendedor, de forma ainda não adulteceu, né? Está ali na infância, total, na adolescência, né?
Total.
Brincando de fazer empresa.
Na verdade, eu até retificando, né, a palavra que eu usei, negligência, que na verdade ela, como você disse, é pessoas brincando de fazer, fazer empresa. Às vezes começa a empreender por necessidade e se começou, ou seja, apertou o play do empreender, do empreendedorismo. Apertou o play, tem que saber jogar. Tem que fazer o jogo direito. O que é o jogo direito? Você retirar o seu prolabore, definir o seu custo, o seu prolabore mensal. As pessoas têm dúvida. Quanto retirar mensal? Eu não posso falar que um valor, porque vai depender muito do negócio. Tem gente que fatura 2 mil, 5 mil, 20 mil.
Faturou 4 mil no mês. Tem, recebe 4 mil no mês. Quatro, é o prolabore dela.
É isso, mas é isso. Pode, por que não dá para falar o valor? Porque, um exemplo, 4 mil por mês. Ela é produto ou ela é serviço? Quanto é que você gasta do produto? Entende? Então, tem muitas variáveis. Mas só não dá, uma coisa certa, só não dá para você retirar 2 mil de um prolabore ou de um faturamento de 4 mil. Isso é certo.
Mas então, percentual, que seria o ideal, tipo assim, já que não tem números aqui exatos, mas quanto que alguém vai dizer, tá bom, eu quero fazer essa minha planilha, eu tenho esse X, faturo X, ou recebo X pelo serviço que eu presto, ou pela minha capacidade de vendas. Qual seria o percentual do meu prolabore para ficar equilibrado? Teria essa?
Pelo menos ali, não passar de 12%.
Sim.
Não passar de 12%, porque quando fala-se quando a gente pensa num faturamento e retirando tudo, se você, um exemplo, se você é serviço, geralmente ali está em torno de 20% a 30% o lucro. Se é produto, 10%, no máximo 20%. E se você realmente conseguiu enxergar os 20% de lucro ali, desses 20% de lucro é para você investir, deixar caixa na empresa, deixar investido. E considerando que desses 20% de lucro, você já tirou seu prolabore. Ou seja, então fazer todas as suas contas e considerando que vai ficar 20% de lucro ali, o seu prolabore tem que estar dentro desse pagamento mensal, desde que esse pagamento mensal tenha ali pelo menos
depois
esse lucro.
Depois que pagou tudo esse lucro, 20%, 12% do seu prolabore, o resto vai pagar também, né, para que a empresa funcione.
Isso. Aí, um exemplo. Tem um faturamento de 4 mil. Se eu tenho um faturamento de 4 mil, eu vou pagar ali 50% de produto. Desses 50% vai ficar o quê? 2 mil. Desses 2 mil, tem um produto. E o que eu tenho mais a pagar?
Uhum.
Se vai sobrar aí 20% de 4 mil, ou seja, desses 20%,
quanto que vai ficar para o meu caixa, para eu reinvestir no meu caixa, quanto que vai ficar para capital de... Para reinvestir, eu quero dizer assim, que é para ficar lá guardado e o outro que é para ficar como caixa de giro mesmo.
Sim, capital de giro, né? Porque a empresa precisa...
Na verdade, são dois movimentos que eu quero dizer. Um capital de giro que é ficar lá investido mesmo na sua conta PJ e o outro que é para ficar lá girando na empresa.
Tá.
Um exemplo, sobrou R$1.000. Desses R$1.000, R$500 aplica para ele ficar rendendo e R$500 deixa para ficar girando lá na empresa.
Se precisar de uma coisa, né? Isso. Resolver alguma situação, tá ali aquele dinheiro do caixa, você tem aquela...
Isso, mas é como se fosse dois capital... É o quê? É o capital de giro, mas de forma diferente. Quer dizer assim, só mesmo para não ficar R$1.000 parado na conta.
Sim.
R$500 investe, que é para ele ficar rendendo de forma passiva, e R$500 para ficar lá parado na conta. Parado não, né? Que ele vai se movimentar.
Sempre aparecer alguma coisa, gente. Infelizmente, sempre aparece.
É.
Então, parece simples, gente. Parece simples. O problema é que a gente não quer quebrar a cabeça com esse negócio.
As pessoas param para anotar, para olhar. Não ter consciência. Tem gente que, por dor, realmente, que aí entra a parte comportamental. Eu tenho uma dor muito grande com as finanças porque eu via minha mãe e meu pai falando muito sobre dinheiro. Era briga sobre dinheiro. Então, depende muito de contexto de cada um. E aí tem aquela criança ali ferida que está no corpo do adulto sentindo essas dores e que não sabe exatamente o que é, não sabe nomear.
Fora as crenças, né, Edne? Que aí a gente fala que o dinheiro é sujo, que quem recebe dinheiro não tem espiritualidade, né? Que o rico não é espiritualidade.
O rico não vai pro céu.
Não vai pro céu, né? Mais fácil um camelo passar. Minha mãe tinha essa frase. Quantas frases a gente poderia dizer aqui? Mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico pro céu.
E aí quando eu pensei aqui, só para concluir a questão do prolabore, 10% a 12%, como é que eu vou retirar? Como é que eu vou viver com 10% a 12%? Um exemplo, no faturamento de 4 mil. Aí é que tá. O seu faturamento, a sua vida, a sua qualidade de vida, a sua... Esqueci como é a palavra de vida.
Qualidade de vida, não.
Qualidade de vida, não.
Bem-estar, não sei.
O seu orçamento pessoal, ele não está adequado com o faturamento da empresa. Aí você já vê que tá claro.
Ah, tá. Você já viu, gente, que o que você está gastando no pessoal está muito alto. Não está conseguindo viver com esse 12% do que você está faturando. Veja lá no que você está gastando. Né?
Eu estou dizendo 12%, mas depende de cada caso. É só mesmo para a gente ter ali um percentual como parâmetro. A partir do momento que você entende, nomeia as suas dores, você para de ter compensação. Você que pensa, eu estou irritado, eu vou ali comprar uma torta. Por que vai comprar a torta? E por que já sentiu essa vontade de comprar a torta e já vai comprar? E não se pergunta, por que eu quero comprar a torta? Eu estou com fome ou essa torta é uma compensação? Por que eu quero... Um exemplo, é um hábito que eu vejo. Todo final de semana as pessoas têm que... Não são todos, é óbvio. Beber. Quantas pessoas que bebem final de semana está com nome sujo, está com...
Devendo, gente, devendo, não pagou fornecedor.
Não pagou fornecedor, está com a empresa cheia de problema, mas tem dinheiro para comprar bebida. Não estou dizendo que a bebida é errada, mas estou dizendo assim, você como adulto...
E que
você
o lazer
sabe,
também é errado, né?
Isso, não que seja errado. E aqui, dia de quarta-feira, agora que eu parei, mas dia de quarta-feira era santo para mim. Toda quarta-feira eu tinha o meu momento de pausa, era meio turno, porque era o momento ali de falar assim, não, agora eu vou descansar, não vou tocar em celular, não vou tocar em computador, porque eu preciso desse meu momento de pausa.
Independente do fim de semana, né?
Independente do final de semana. Porque às vezes a pessoa está ali entupida de trabalho e quando chega o final de semana quer compensar. Na bebida. E infelizmente tem muitas pessoas vivendo de forma aleatória. E aí desconta nos números e aí fala assim, mas eu não tenho dinheiro, não dá para pagar nada.
Aí vira uma bola de neve, é porque o país, é a taxa de juros, é isso, é aquilo. Gente, é o meu comportamento.
É o comportamento.
Mas tudo bem, quer dizer que eu trabalho, eu vou chegar no final de semana, não vou poder me divertir? Claro, vai poder. Mas as contas estão em dias, tá pagando tudo direitinho. E se não tá, gente, tá virando essa bola e começa a vender patrimônio. Já viu muito isso?
Sim.
Uma dor do empresário, do empreendedor. Eu quero manter meu negócio, quero manter essa loja tão fofa, tão linda, peguei toda a minha rescisão, apliquei nesse negócio, tenho minha vida aqui, meu tempo, noites perdidas, agora não vou deixar fechar. vou vender aquele terreno, quem sabe me desfazer do carro, me desfazer de qualquer coisa para aplicar na empresa. Se a educação financeira não tiver aí, baseada também no comportamento equilibrado, não vai adiantar.
Total. E quando eu digo também, Patrícia, em relação à planilha, você precisa estar o tempo todo com a planilha? Não, mas só em você parar, anotar, você ver o que é que realmente, qual é o seu custo de vida, quanto é que você realmente pode gastar mensal, quanto que você faz de dinheiro mensal, você já consegue saber ali, olha, no máximo eu só posso gastar até esse valor porque eu preciso ter dinheiro no bolso caso eu tenha alguma emergência, eu pensando como pessoa física. E esse mesmo pensamento, essa mesma mentalidade vai para a pessoa jurídica. Então, pelo menos você, como pessoa física, olhar para a sua condição financeira, anotar para entender o que é que, até onde você pode ir, e também como pessoa jurídica, para você entender até onde você pode ir também para reinvestir no seu negócio. E teve na verdade, acontece várias situações aqui na empresa, Patrícia. Teve uma que eu estava palestrando no Oeste Baiano, e teve uma empresária que falou assim, eu passei a fazer eventos, gostei muito, mas aí os concorrentes começaram a me copiar. E dessa cópia dos concorrentes, o que foi que ela fez? Ela se fechou. Ela fechou o Instagram dela. Ela fechou, bloqueou os concorrentes e aí não fez mais evento. E naquele momento, o que foi que ela não sabia? Que a criança dela ferida, foi ativado o gatilho da criança dela ferida. E é nesse momento que as finanças comportamentais entram. Porque quando você não sabe nomear o que você está sentindo, você desacelera na sua empresa. Sim. Ou você desacelera, ou você faz movimentos que é para compensar aquele custo.
Esse desacelerar seria o quê? A empresa estava num fluxo,
tá no fluxo, ela parou, ela ficou em depressão. Ela ficou em depressão porque ela não soube lidar com a situação. Porque o que é bom, ele é copiado.
Gente, o mercado está aí para todo mundo que copia. Se copiou, ótimo. Significa que seu produto é bom, seu negócio era legal, estava sendo copiado. Vai ter sempre isso. E a gente tem que ir para o mercado.
Mas ela não teve maturação.
Concorrência sempre vai ter. E reinventa, né? Tentar se reinventando o tempo todo, né?
Isso.
Fácil não é, gente. É uma gangorra. Tempo todo empreender, você tá ali vendo seu negócio, não é fácil, mas também não é impossível. Você vai se fechar, como esse caso, vai deprimir, tem que buscar força, inclusive espiritual, comportamental, fazer terapia, tá em roda de outros empreendedores, participando de eventos, no ambiente de quem tá ali pulsando. E aí fechou o negócio dessa pessoa.
Ela se fechou e até que ela começou a recalcular a rota, fazer novos movimentos, ela perdeu aquele movimento time, que ela fez, perdeu o timing, aquele movimento que ela fez que deu certo, ela não soube nomear. Então, quantos empresários têm situações que é com cliente ou com família e desacelera desse jeito? Teve uma outra situação também que a empresária falou assim, quando eu brigo com meu marido em casa, eu fico com o cara fechada na loja. Sim. E aí, quando o cliente entra, ele já percebe.
Desacelera também. Então, depois, quem sabe, a gente vir aqui falar sobre isso, sobre esse processo de acelerar demais, pá, vai com tudo, não, tô cheio de gás, e vai, toma empréstimo, e vamos lá, e amplia, e abre outro espaço, não sei o quê. E aquele movimento de desacelerar. Sim. Parou de vez. Então, tem alguma dica, pensando aí, já que você trouxe esse tema, para que a gente, e pensando também no universo feminino e de mães, nós estamos no mês aí de maio, para quem está ao vivo, né? Ouvindo ao vivo, pode ser que esteja reprisado esse programa em algum momento, que esse conteúdo acho que vale a pena a gente ouvir de novo. Mas para você que está ao vivo, estamos no mês de maio. E quem é mãe é muito fácil acelerar, desacelerar, começar a parar.
O tempo todo.
E aí, como tem dica para manter um ritmo, tá? E, claro, com tendência a crescer, né? Óbvio.
Para mãe, depende muito da fase da criança. Um exemplo, eu tenho uma criança de 1 ano. Então, eu já sei mais ou menos quanto é que eu vou gastar de fralda, de leite. Tudo é a mentalidade, Patrícia, a percepção que você tem. É você olhar para o que você está vivendo.
Eu digo esse tempo, porque às vezes você acaba se dividindo. Ah, meu filho adoeceu, pronto. Minha empresa também parou. Isso. Como você falou, estou vivendo uma fase mais difícil. E se eu também sou CLT e empreendo, e minha empresa está demandando mais de mim, minha empresa para. E depois, para voltar no ritmo...
A palavra-chave é o autoconhecimento, Patrícia. Autoconhecimento. Da pessoa que eu era há uns 10 anos atrás para o que eu sou agora, no mergulho do autoconhecimento que eu tenho aprofundado, e estou estudando aí para terapeuta financeira, porque as pessoas que chegam a mim, vai ser... tem pessoas que já me chamam pensando que eu sou terapeuta, porque a minha abordagem é mais sobre finanças comportamentais, porque se você consegue nomear o que você está sentindo, se você para de fazer movimentos que faz com que você pare de gastar, o seu dinheiro ele fica. E é claro que tem assuntos mais profundos sobre as finanças, que, não dá para falar aqui em aberto, que tem relação com o pai, com a mãe, ancestralidade, nossa, lealdade, sim, que é um assunto delicado. Isso aí tudo interfere na sua vida financeira.
Sem dúvida, gente. É muita coisa. Quando a gente fala no popular, o buraco é mais embaixo.
É mais embaixo.
A coisa é só a ponta do iceberg, mas tem um mundo ali embaixo permeando. Além também da questão de disciplina, falta de controle, né?
Total.
E a disciplina também que entra por aí.
Total.
Mas hoje você está aqui porque você palestrou recentemente lá para esse projeto muito bacana que é o Acolher, né? Esse aí da Mara. A Mara querida, beijo para você, que ela está com várias mulheres empreendedoras nesse exato momento, agora no mês de maio. Começou dia 4, vai até o dia 8, uma feira que está acontecendo ali no Centro Histórico de Salvador, ali do lado do Elevador Lacerda. Tem um local lá que tem a Feira Trilha das Artes, projeto Acolher da Mara, é a Feira Empreendedora Mulheres Expondo Seus Produtos e Negócios. Mulheres, vocês estão lá, olha que legal, culinária, moda, beleza, tudo em um só lugar. Está acontecendo no Centro Cultural Tomé de Souza, ali na Praça Municipal. Mesmo estaria lá hoje, não pude aqui pelas atividades aqui dos programas, mas a entrada é gratuita, vai até o dia 8 de maio, começa pela manhã e vai à tarde toda. Hoje, agora à tarde, está tendo lá uma roda de conversa sobre biodança e tai chi com a nossa querida, maravilhosa Rita Nascimento, de Data e Biodança. Então tem música ao vivo, gente, também na feira, né? Que bacana. Então você palestrou lá no Acolher, como é que foi?
Esse projeto social da Mara, Acolher, eu fiquei de palestrar, falar sobre finanças comportamentais para essas mulheres,
sim,
né, compartilhar.
Ainda vai, ainda não foi,
ainda
não.
Ainda vou.
Vai ser a próxima palestrante aí, já assumindo aí esse compromisso.
Porque as pessoas, Patrícia, elas precisam saber que existe dores, nomear a minha dor. Eu preciso nomear a minha dor para que os meus números, eles não paguem pela minha dor, que
nossa,
eu não sei nomear.
Isso é muito sério, né? Eu tenho uma dor lá, sei lá, não consigo organizar meu tempo, por exemplo. Me embolo todo no tempo. Tenho indisciplina, não anoto nada, não sei para onde é que vai. Então, são coisas minhas que eu preciso tratar, curar em mim, do meu comportamento pessoa física, que eu não posso levar para minha empresa.
E aí, esse cansaço, Patrícia, faz com que a pessoa pense, eu mereço. Em um momento, assim, a pessoa dá um pico de eu mereço e larga tudo, só tem aquele dinheiro na conta, não quero nem saber, depois eu me resolvo, porque a mente não aguenta mais. Então, você aprender a nomear o que você está sentindo, quando sua mente fala assim, compra isso aqui, você não, a nossa mente, ela mente o tempo todo pra gente. E quando você aprende a ouvir o que a sua mente está dizendo para você e entender qual é a realidade, o que é que ela está dizendo? É fictício ou é realidade? Para onde ela está mandando você? Então, é você nomear o que é que você está sentindo para que você compre de forma intencional, de forma estratégica. E anotar, Patrícia, essa é a importância de anotar. Quando você anota, você tem a consciência do que você pode e que você não pode. Imagine, se você não anota nada, como é que você vai saber se você pode comprar ou não?
Já passou, já ultrapassou a linha vermelha há muito tempo, ainda está indo lá acelerando o carro, daqui a pouco, puf, bateu, né,
gente? E aí, por isso que as pessoas falam que o cartão de crédito, eu não sei trabalhar com cartão de crédito. Ele é uma ótima ferramenta, mas para quem tem descontrole financeiro, realmente ele vai ser... Infelizmente,
E aí vai para um cartão, 2, 3, toma emprestado. Gente, vai dar, toma empréstimo. Vou tomar um empréstimo aqui para resolver. Não vai, gente, pelo amor de Deus. Vê o que está acontecendo aí nessa desorganização e toma a posse, né, de forma adulta dessas finanças. Olha para isso, não está pagando. Virou uma bola de neve, entrando na dívida ativa. Sei o quê. Gente, pelo amor de Deus.
O que eu tenho a dizer para você que é mulher, você que tem... Acorda todos os dias, você tem os seus projetos, não negligencie, quando eu digo negligenciar, não deixe para depois, não deixe para lá, honre o seu tempo, não adianta você trabalhar o dia todo e nenhum momento você anotar para entender para onde você está indo.
Trabalhar, você fala aquela pessoa que está ali nativa, que é a técnica, que faz o bolo, que faz o doce, que faz a roupa, não sei o quê. Produz e não tem...
E não olha controle. Os números, não adianta. Não adianta, porque se você não olha os números, como é que você vai saber para onde que você vai? Você fica perdido. Aí quando chega o momento de pagar, você viu que não tem, e aí começa a ter aqueles gatilhos emocionais, ansiedade, descontrole.
E às vezes até tem que surgir uma oportunidade, fazer uma parceria, alugar uma sala bacana para ampliar o seu negócio. Cadê dinheiro?
Não tem.
E aí viu que aquela pessoa que tá do lado, olha os gatilhos emocionais, foi lá e fez, cresceu o negócio.
Isso.
E você ficou para trás, aí vem aí as depressões, desacelera. A gente não tá falando coisa do outro mundo, não. A gente tá falando coisas que acontecem, gente. Então hoje o nosso papo foi sobre isso, sobre finanças e comportamento. Quanto que o nosso comportamento está impactando nas nossas finanças. Para finalizar, deixa então uma mensagem de esperança também, né? Quase que a gente ficou assim, ai meu Deus. Vai dar certo? Edné Almeida, se você tivesse que falar agora para um empreendedor que está com medo, que se enrolou todo nas finanças, que está todo enrolado, endividado, com medo de perder o negócio, de fechar as portas, de ter que andar para trás, num momento bem difícil, dá uma esperança para esse povo.
É a consciência, é você ter consciência, o adulto, ele encara a situação. E encarar a situação é você procurar um profissional para te ajudar, a entender em que ponto você está, fazer um diagnóstico aí da sua empresa, que faça consultoria ou mentoria, pessoa física, pessoa jurídica, mas que você entenda qual é a sua situação atual. Porque tem pessoas, Mara, que falam assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E aí passa o tempo e acaba piorando.
Sim.
E acaba não resolvendo. Então, anote, busque anotar para você entender o diagnóstico, aonde você está e para onde você vai. Caso você não saiba, procure a ajuda de um profissional. A minha empresa é credenciada do Sebrae. Pronto. Os empreendedores no Sebrae, através da minha empresa, têm desconto de 30%.
Maravilha, gente.
Subsídio,
então,
subsídio do Sebrae.
Pois entre em contato aqui, tá? Olha, amei. Quando for fazer a palestra lá com a Mara, volta aqui pra gente falar mais, tá certo? E fica o compromisso também dessa planilha para depois a gente compartilhar com quem pedir aqui no nosso Fora da Caixa. Beijo grande, beijo. Até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré. Lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados. Precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto. A estrutura foi interditada. E agora, ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix, sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram, Para mais informações, arroba Capela Sagrada Família Oficial. ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
Para esse bate-papo aí, muito ainda trazendo a Bienal, né? O entrevistado de hoje eu conheci na Bienal, então ainda vai ser um bate-papo ainda de Bienal, que é o evento cultural e literário mais importante que temos aqui em nossa cidade.
Segundo, ou talvez o terceiro.
Da cidade?
Sim.
É? Então vamos conversar, porque isso aí também daqui a pouquinho também anda. Mas queria aqui refazer hoje aqui o convite ao secretário Thiago Dantas para vir aqui falar um pouco do nosso pé na escola. Mas já começa elogiando o Diário Oficial, Paulo Viana. Ele cancela o pé na escola com alguns considerando. Mas tem dois que me chamou a atenção. Um... Considerando que, em razão desta dinâmica, as informações apresentadas aos responsáveis no momento da escolha da unidade podem ter sido influenciadas por dados inconsistentes com potencial repercussão sobre os encaminhamentos realizados. Considerando que as alterações identificadas no sistema ao reduzirem artificialmente a disponibilidade de vagas potencialmente implicam em burla as regras operacionais do projeto Pé na Escola. Por que eu gostei desses dois, seu Paulo? Porque, veja só, o Diário Oficial está afirmando que houve intenção de burlar, que alguém quis reduzir as vagas da rede pública. A quem interessa? Mas a quem interessa? Né? Privatizar a educação municipal e passar isso para iniciativa privada. Um programa que, de novo, se é para oferecer vagas, né, que a prefeitura não tem, tá certo que é lugar de criança na escola. Mas fechar vaga municipal ou burlar o sistema, como está dizendo aqui, não. Aí não. Né? E no mesmo diário também trouxe, Paulo, não sei se você viu, você que acompanha bem a parte administrativa da prefeitura, trouxe uma mudança de todos os membros da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo. Então, quando o secretário muda a Comissão de Inquérito Administrativo, devolve servidores para o órgão de origem e faz um cancelamento dessa forma, é interessante. E aí, o que é que me assusta, Paulo? Me assusta, claro, dono de escola reclamando, óbvio, dono da escola privada, vendo que a educação pública vai ficar na escola pública, onde a criança tem um fardamento, tem um material, tem a merenda escolar e não vai para a escola dela, tá chateado, entendo. Mas o que me assustou aqui foi que amanhã, dia 27, segundo esse recado aqui, ó, amanhã, 27, terá um ônibus na frente do Mercado Baratão em São Cristóvão para levar pais e responsáveis para a manifestação meio-dia. E aí eu te pergunto, quem está pagando esse ônibus para pegar os pais? Quem está coordenando essas manifestações? A gente viu 8 de janeiro, que também deram ônibus para botar inocentes lá, não tão inocentes, mas muita gente que não sabe pensar, para fazer tumulto e os mandantes ficarem em casa.
Ficaram em casa, guardadinhos, não respondem a nada.
Nada, né? E aí foram porque não tinham instrução, foram porque foram iludidos, não me interessa. Mas o que interessa é que foram e estão presos. Aí agora eu vejo que alguém está pagando ônibus. Quem está pagando esse ônibus? Quem está pagando esse ônibus? Aí que é a questão. Então, já fica aqui, inclusive, meu apelo ao Major PM Cordeiro, Jorge Luiz Cordeiro Oliveira, que é o comandante da 49ª CPM.
Concentração vai ser onde mesmo?
Como é que eu fecho, Paulinho? Em São Cristóvão.
Não, a concentração, onde vai ser?
Mercado Baratão, em São Cristóvão. Mercado Baratão em São Cristóvão. Porque a minha dúvida é só essa: quem está pagando, quem está financiando este movimento contra a educação municipal e a favor da privatização? Minha dúvida é só essa. E aí pegar esse ônibus e ver, será que tem vereador, Paulo? Porque o vereador tem obrigação. E o único vereador que falou sobre o pé na escola foi Hamilton Assis. O único. Que é coordenador pedagógico de formação, é pedagogo de formação e não está na Comissão de Educação. Da Comissão
e nós convidamos aqui os membros da Comissão de Educação para vir aqui no Vozes Saber e comentar sobre isso.
Claro.
Que não estão fazendo o papel de fiscalização que devem fazer.
Então já cabia também a Comissão de Educação ver quem está financiando esse ônibus, quem está... Chega essa história de Brasil de financiarem movimentos para saírem como populares. Para saírem como populares. Então acho que temos que ficar de olho. Mas... o bom é que se teve burla, se teve fraude no sistema, espero também que nossa Polícia Civil, a SSP e o Ministério Público Federal e Estadual, que já abriram investigações sobre o caso, também possam estar acompanhando. Mas vamos falar de coisa boa, Paulo. Vamos agora falar, né, de algo bom, como eu estou dizendo, o reflexo da nossa Bienal, né, a nossa Bienal, que foi esse evento fantástico, que estivemos lá juntos, separados também, mas estivemos lá juntos. E foi lá que eu conheci o escritor Anderson Schon, que é escritor, poeta, quadrinista e outras coisas mais, que ele vai se apresentando aqui na conversa. E o interessante é que eu conheci ele através de uma amiga, que manda um abraço, professora Dani, que falou do livro, presta aqui, Anderson, só para mostrar aqui na nossa câmera, O Sítio da Tia Naná. Vamos falar dele. Mas ele estava lançando já outro livro na Bienal, né? E foi deste livro aqui que eu não vou negar, eu tive a oportunidade de comprar, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Inclusive tenho autografado, né? Na Bienal do lançamento, né? Privilégio.
Vale a ressalva que esse também foi lançado na Bienal.
É, mas este aqui a gente vai falar por fim, porque tem ligação com a entrevista de amanhã.
Exatamente.
Ou seja, no começo de hoje a gente já tem um spoiler de amanhã. Então percebam que vamos estar falando aqui de Bahia, de literatura baiana, de literatura nossa, certo? E essa aproximação. Então, Paulo, vamos iniciar o programa de hoje, desse bate-papo, meu irmão?
Com certeza. Um grande abraço para nossos ouvintes da Cardeal, né, que nos dá esse prazer da audiência sempre nessas noites agradabilíssimas aqui do Voz dos Saberes. E uma noite, né, tem sido, cada uma tem sido maior do que a outra. Lógico, guardado suas, né, propriedades e seus encantos. É que tem, as noites aqui têm sido encantadoras, viu, João? Então, e você vem aqui a brilhantar mais uma noite do Voz dos Saberes. Outros nos acompanham também no YouTube. E dizer, Thiago, que eu já vou... Você convidou, conheceu lá na Bienal e o convidou. E eu descobri, né, buscando aqui na rede dele, que tem uma grande amiga lá de Oliveira dos Campinhos, tá certo? Que o segue lá na sua rede. Então, a nossa, né, Michelle Oliveira, um grande abraço para você que está nos ouvindo. Com certeza me acompanha aqui. Eu já vi que você segue o nosso grande chão.
Anderson, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por deixar seus afazeres nessa noite, para a gente estar conversando um pouco sobre a literatura. E eu gostei da segunda parte do tema, que foi o próprio Anderson que propôs, que ele fala os novos imaginários.
E aí, eu queria... claro, você vai se apresentar para os nossos ouvintes, mas eu achei fantástico. Eu não quis comentar no WhatsApp quando a gente trocava informação, porque eu acho o WhatsApp frio. Mas eu achei fantástico essa ideia de construção de novos imaginários. Porque o tema é literatura negra e a construção de novos imaginários. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vindo.
Boa noite. Eu me chamo Anderson Chon, sabe que eu tenho o dom de fazer poesia e eu faço isso todo dia. Mas, por favor, não me chame de poeta, nem me chame de escritor. Na verdade, eu odeio esse negócio de rótulo. Se for para me rotular de alguma coisa, podem me chamar de pegador. Mas calma, calma, nem esse tipo de pegador. Eu sou o cara que pega a dor, transforma em verso, transforma em poesia, transforma em amor. Porque é isso que eu sei fazer, já que eu sou Anderson Chon, um poeta crônico. Uma boa noite e muito prazer.
Rapaz já começou com estilo. Ele não começa apresentando... Não. Ele já começa como todo poeta, tem poesia.
Exatamente. Eu acredito que o que apresenta o poeta é a poesia. E eu venho da poesia. Eu já estou nessa jornada de literatura há mais de 12 anos. E os meus dois primeiros livros, um poeta crônico e o outro poeta crônico, eram livros de compêndio de poesias comuns, mundanas, de temas ortodoxos. Tirar um pouco da poesia desse lugar de que você tem que subir no alto da montanha e pegar uma flor que ninguém nunca mais viu, conjugando verbos que a gente não usa no nosso cotidiano. Então eu sempre tive a literatura como um local de abraço, de acolhimento, de fazer as pessoas se aproximarem. Nunca gostei dessa cancha do escritor imortal, que intocável, assim, isso nunca fez parte de mim. Eu acho que por isso que a minha literatura toca positivamente tantas pessoas. E é isso, eu sou Anderson Chon, tenho 9 livros publicados, os dois últimos mais recentes, como você falou, lançados na Bienal. Esse ano ainda lanço o meu 10º, e aí entro nesse número fechado, assim, de poder dizer, tenho 10 livros publicados, mas o que me deixa muito feliz é estou e vivo de literatura. Num mundo, num Brasil, onde a gente, assim, pena para que as artes sejam valorizadas, para que a gente sempre acha que artistas que vivem de sua arte são aqueles que são gigantescos. Eu sou um escritor independente que mora na cidade de Salvador, oriundo do bairro da Caixa d'Água, que vive de literatura. Isso me deixa muito feliz.
E eu quero saber, já entrando nesse contexto, né? Como um jovem, né, que aparenta ter 20 anos, já tem 10 livros. Vai fazer, já tem 9 livros chegando ao 10º.
Então, é porque eu tenho essa cutis aveludada, assim, a melanina, como você bem sabe, ajuda bastante, mas eu já sou um balzaciano, já tenho os meus 38 anos. Fui professor por muito tempo na minha vida, mais de 10 anos dando aula. É isso, 9 livros publicados, uma jornada em literatura que já vai de mais de uma década. E assim, aproximando pessoas e sempre nesse lugar da criação de novos imaginários. Eu acho que a literatura é um lugar perfeito para que a gente consiga ver para além do que é real. Eu tenho um amigo que, o Davi Nunes, ele disse que eu sou o Silvano Salles da literatura preta. Por que isso? Porque a minha mania agora é pegar alguma coisa que já existe e pingar melanina nele. Então eu tenho o meu próprio super-herói, que é o Rei Banto, que é um super-homem que eu pinguei melanina. Eu tenho o meu próprio sítio, que é o sítio da Tia Naná, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu fui lá e pinguei melanina. A última Revolta Malê pega toda a estética de histórias slashers, como Jason, Fred Krueger, mas aqui a gente está pegando uma história negra, a gente está pegando a Revolta dos Malês. Então, eu tenho por objetivo fazer com que as pessoas peguem esses elementos da cultura pop, que são elementos super conhecidos, mas dá a ele roupagem de literatura negra, para que a partir disso a gente consiga criar novos imaginários, criar novos símbolos, e assim a gente se vê representado nesses lugares.
Não, fantástico, Paulo. E assim, a literatura é o que a gente fala aqui sempre. Primeiro que a literatura, muito antes da internet, ela já consegue fazer você viajar para lugares incríveis, né? Mas quando você traz algo que você possa se identificar, a viagem é mais gostosa, né? Você vai navegando por aquilo, vendo por algo que você pode ter passado, algo que te lembra, né? Algo familiar, algo da infância. Então é óbvio que torna a literatura mais prazerosa, a literatura de deleite, que é o que a gente sempre fala aqui em diversos programas. Você pegar o nosso histórico, a necessidade da aproximação. Não estou aqui de forma nenhuma descartando nem desvalorizando os clássicos, né? Mas essa mesclagem, você mostrar para esses jovens que a literatura vai muito além e que eles podem ser os escritores de amanhã. Então me deixa muito feliz na Bienal. Eu venho inclusive sábado diversas escolas, alunos fardados da rede estadual, né, em pleno sábado, conhecendo e se aproximando. Porque imagine, você lê o livro lá, né, O Sítio da Tia Naná, e aí você chega na Bienal e encontra lá o cara que escreveu. E você pode sentar com ele e perguntar. Então tira aquela, o que você falou, Anderson, eu achei fantástica a sua fala, essa distância.
Sim.
Pô, tu tá ali, velho. Pô, tu mora na minha cidade. Quem sabe até eu encontro ele no mercado. Né? Ele é gente igual a mim. Então a gente pode interagir. Então isso eu acho fantástico. Já inicio, inclusive, te parabenizando aí.
Você falou sobre clássico, que aí é uma outra coisa que eu percebo que a nossa literatura está tentando fazer. Primeiro que perguntar o que é clássico e quem é que transformou os clássicos em clássicos. E por que, que são tão, os nossos são tão poucos? Clássico é uma palavra que não existe no Yorubá. Porque a gente entende clássico aquilo que se perdura com o tempo. Então eu vou olhar, sei lá, para Apanhador no Campo de Centeio e vou dizer que é clássico. Vou olhar para O Vento Levou e vou dizer que é clássico. Mas algum livro que foi escrito na mesma época, onde é que está esse livro? Esse livro ainda existe, com certeza. Esse autor pode ter morrido ou não, mas essa obra existe. Por que essa obra é clássica? Porque alguém disse não é clássica. Porque alguém não disse que isso daqui é um clássico.
Alguém classificou.
Alguém classificou. E clássico, como a palavra fala, vem da ideia de classe. De alguma coisa que é superior à outra. Então, quando essa palavra não existe em Yorubá, é porque sim, já ensinaram pra gente, desde lá de trás, culturas negras ensinaram que tudo é importante. Você não precisa ficar carimbando que isso daqui é mais importante que aquilo, que esse saber é mais importante que aquilo. Não, cara, tudo é importante. Então, valorize tudo que você estiver fazendo. Valorize o conhecimento que as pessoas estão te dando, assim. Então, partindo disso, eu percebo que, cara, a gente pode ou a gente deve ignorar os clássicos a partir desse lugar. Ah, eu tenho que ler isso porque é clássico. Não, eu posso ler isso porque é bom. Eu posso ler Jorge Amado porque Jorge Amado é importantíssimo para a literatura baiana. Mas eu posso terminar de ler Jorge Amado e ler João Mendes sem nenhum problema, sem parecer que eu estou, sabe, perdendo meu tempo porque, pô, eu nunca li A Moreninha, porque eu nunca li Metamorfose. A ideia não é essa, sabe? A ideia é a gente entender que toda a literatura ela vai ensinar alguma coisa, sim. Seja ensinar o que a gente não deve fazer, tá seja bem. Ensinar o que a gente não deve reproduzir, mas ela vai ensinar alguma coisa. Então, partindo desse lugar, eu adoro olhar para os clássicos modernos. Eu adoro olhar para O Torto Arado, eu adoro olhar para Mata Doce, eu adoro olhar para Conto dos Orixás, para entender que essas pessoas ainda estão vivas e elas produziram obras clássicas.
Não, quando eu digo clássico, Anderson, é no sentido de não estou desvalorizando a literatura, eu acho que toda literatura tem a sua importância.
Com certeza.
Então, que não pense que, tipo assim, vamos lá, que eu estou descartando lá o Chapeuzinho Vermelho para uma criança. Sim. Não. O pai sabe contar, o pai só sabe essa, claro que vale. Mas o ofertar, a criança tem que ter o direito de escolha. Ele tem que ter ali um leque de opções para ele, no deleite, naquela literatura espontânea, ele pegar e até largar. Esse eu não gostei. Pegar outro. Opa, esse eu gostei. Sim. Então, quando eu falo no sentido de clássico, não estou aqui, porque muitas vezes quando a gente fala algo na rádio, aí a pessoa faz o recorte e fala assim, ó, o cara lá está dizendo que não é para... Pra gente esquecer o que já... Não, não é pra esquecer nada. Eu acho
não.
Cada nossa, momento...
Muita coisa foi feita.
Isso. A gente não...
Eu acho que só tem... Eu sou a favor de jogar uma pá de terra no que é racista, no que é homofóbico, no que é xenófobo, no que... Todas essas coisas, eu não sou muito a favor do... Ah, você precisa conhecer... Não, talvez conhecer a história para que isso não seja reproduzido. Mas, diferente disso... Cara, lê tudo, pô, lê tudo. Eu era o guri que adorava viajar de ônibus pra ficar lendo letreiro de loja. Eu ficava na janela, assim, minha mãe conta isso até hoje. E aí eu ficava, colchões, não sei o quê, lanchonete, não sei o quê. Era a minha diversão de viajar de ônibus.
Mas até essa literatura que traz crimes, como a homofobia, o racismo, a gente pode ter releituras dela.
Cara, que ensine... Mas será que a gente precisa de releitura? Com tanta gente fazendo...
Mas ela existe, Anderson. O que é que eu penso, assim? Uma coisa que eu sinto falta do Brasil, né? A gente não expõe, e eu acho isso perigoso, porque se você parar para analisar, em 500 anos, muito mais da metade a escravidão estava viva.
Sim, a escravidão durou 14 gerações.
Muito mais da metade do nosso tempo. E aí é algo que, com o nosso sistema atual, que a gente viu aí no 8 de janeiro,
sim,
né? Tudo isso de ruim pode voltar a qualquer momento. Então, o que é que eu percebo? Claro, pelo poder aquisitivo, é sempre como eu comparo. Uma vez eu comparei, meu grande amigo, Paulo Tibério, ficou me ironizando, depois ele leu a história. Quer dizer, se fala tanto dos nazistas, porque o judeu teve dinheiro para fazer cinema. Mas você já ouviu falar do rei Leopoldo?
Sim.
Quantas pessoas perderam as mãos? Então, mas o que o judeu faz, e eu também não estou desprezando, né, é dizer o seguinte: olha o que fizeram com o meu povo, que não se repita.
Sim.
Eles não escondem embaixo do tapete. Né? Ele deixa claro, inclusive dá uma visibilidade como eles fossem um povo mais massacrado, e não foram.
Não foram.
E não foram.
A gente tem coisas muito piores foram feitas com países do continente africano,
pra mim,
sabe?
Eu desconheço algo pior do que o rei Leopoldo da Bélgica fez no Congo. Porque, assim, é de uma extrema crueldade você cortar a mão, os pés de sua esposa, de seus filhos na sua frente, porque você tinha que sair para trazer borracha lá. E era para o rei, não era para a Bélgica, não, era para o rei. Né? O Congo era dele, era um bem pessoal. Então, mas você não vê